Oi, tudo bem? Oi, galera! Meu nome é Sara Mascarenhas, uma caipira caiçara, uma sudestina no Nordeste, uma mulher que tá aqui para representar muitas arteiras e fazedoras. E esse é o programa Hora do Sabá, um espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora que chega aqui de novo para começar essa programação maravilhosa da RadioSilva.org, esse programa de extensão lindo da Unifesp, ocupando aí todos os campi da Unifesp. Estou muito feliz de chegar de volta com a Hora do Sabá, que você vai curtir com a gente toda terça-feira, das 7 da noite às 9 da noite. E o que, que você vai curtir aqui? Muita mulheridade, muita música feminina, muita história boa. E a gente vai falar de temas polêmicos, a gente vai falar do que as mulheres falam sobre a vida. E afinal de contas, toda a vida vem do útero de uma mulher. A gente vai ouvir aqui hoje mais uma deusa do afropop, do afrofuturismo, que é a Dora Alice, que vai trazer um lançamento, que ela trouxe uma música chamada Plexo Solar, que foi lançada no seu último disco chamado Da Salu, que é um manifesto, que é uma maneira dela expressar tudo o que ela acredita na prática para findar com o racismo. Esse disco está muito bonito, recomendo ouvir, e ele tem uma especialidade ainda maior. Essa música, Plexo Solar, é uma música, a única música do disco que tem a participação de João Donato. João Donato, que é um ícone da música brasileira, que sempre disse por aí que bossa nova não existiu, que o que ele fazia era samba mesmo, que teve disco flopado, que foi lançado em show 30 anos depois, uma lenda aí da música brasileira. O único feat do disco, o penúltimo lançamento da vida do João Donato. Eu espero que vocês curtam esse som. Eu adoro esse disco.
Dora Alice. Descaso aos pequenos desassossegos alheios que tentam tirar do eixo do prumo o barco da fé. Eu tomo pra esse veneno pro mal bem. Tu anda no caminho de quem? Descaso aos pequenos desassossegos alheios que tentam tirar do eixo do prumo o barco da fé. Eu tomo o remo, a cura pra esse veneno pro mal bem. Tu anda no caminho de quem? Toma um banho. Conversa com o orixá, pra tua cura um chá. Se toma, traga, se toma, fala. Toma um banho de mar. Conversa com o orixá, pra tua cura um chá. Se toma, traga, se toma, fala. Toma só no plexo solar.
Toma sol, no plexo solar. Conversa com teu orixá.
Obrigada, João Donato, por essas notas, por essa quebradeira. E obrigada, Doralice, por esses conselhos também, essas provocações super saudáveis e super gostosas. Eu converso com o meu orixá. Eu estou devendo um pouco em tomar sol no plexo, mas a gente vai melhorar nisso daí também. Escutem da Salu. Muito bom esse disco, um dos melhores discos da carreira de Doralice. Tem também um manifesto da Salu, então é só ficar ligado. Gente, e o programa de hoje? Está nesse clima de celebração. E a gente chega aqui mais do que contente, a gente chega aqui bem acompanhadas. Sempre felizes de podermos nos fortalecer. A gente recomeça esse projeto lindo de uma revista feminista colaborativa no seu radinho. E você, ouvinte, que é o presenteado, porque aqui a gente só está se fortalecendo uma nas outras e trazendo o que há de melhor na gente. É para você que a gente dedica todo esse trabalho. E, obviamente, que a gente quer fortalecer e visibilizar a pluralidade de vozes femininas. Então, viva essa mulherada linda que ingressou na Unifesp nesse 2023. Viva essas mulheres da música. Viva essas parceiras incríveis e colaboradoras tão queridas e profissionais de excelência que somam nessa programação. Bem-vinda, Camila Genaro.
Olá, minha gente! Que delícia estar de volta, hein?
Né?
Casinha cheia.
Né?
Ai, meu Deus do céu, estou muito feliz de estar de volta no programa ao vivo, assim, com esse furor todo do ao vivo que fazia tempo, né, Sara?
Nossa Senhora!
Meu Deus! Mas estamos aqui, de volta, para contar histórias, para falar de mulheridades e muitas femenagens.
Aê! E a gente tem também aqui essa maravilhosa que eu arrepio toda vez que eu falo, Dandara Feitosa. Um salve para você, maravilhosa. Bem-vinda.
Salve, salve, galera. É com muito prazer que eu tô aqui. É a primeira vez que eu tô ao vivo. Então, assim, eu tô radiante. Estou muito emocionada. Estou toda arrepiada aqui de estar com essas mulheres nesse espaço que começou, para mim, no meio da pandemia, só gravando, né? Então, assim, é para mim revolucionário estar aqui. Estou muito feliz de trazer um pouco das vozes das mulheres indígenas, um pouco das vozes da periferia, que é o que a Oca Periférica fala, né? Então, estamos retornando aí com tudo.
Viva! Eu estou feliz que vocês voltaram, eu estou muito feliz. E ainda tem mais gente que vai chegar, que não está aqui no estúdio com a gente, mas que vai estar participando ativamente sempre. E eu não posso deixar de falar e mandar um salve, um abraço, um beijo para a maravilhosa Vitória Pacheco, que faz parte da radiosilva.org. E a Vitória, vou falar dela já já, e também quero celebrar a Flora Miguel. Elas não estão aqui presencialmente, mas elas estão conectadas com a gente. Essa Hora do Sabá é especial e ela resgata um conteúdo de cada uma dessas mulheres. E agora a gente vai ouvir aí o conteúdo da Vitória Pacheco, que fez uma pesquisa aqui durante anos. Eu preciso contar a história da Vitória nesse lugar, nesse espaço aqui agora, porque ela faz parte dessa história. Se essa rádio está de pé, é porque ela foi a primeira mulher a pisar e contribuir e colaborar para a existência desse lugar. E enquanto ela estava aqui, operando a mesa de som, gravando outros conteúdos, ela era tímida. E ela não gostava de falar. E aí a gente trouxe ela para a Hora do Sabá porque ela tinha uma pesquisa enorme sobre as mulheres de ouro, as minas de ouro do hip hop. E esse era o nome do quadro que ela falava. E a gente resgatou aqui um conteúdo que é mais do que atual. A gente vai trazer aqui um conteúdo que ela preparou, da pesquisa que ela fez, sobre simplesmente a dupla que está na boca de todo jovem por aí. As irmãs gêmeas que elas transbordam estilo, elas transbordam estilo de vida, não só estilo de moda, mas elas inspiram muitas meninas, mulheres, garotas na periferia a buscar os seus sonhos e a brilharem como elas. E hoje a gente vai falar de Tasha e Tracy.
Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Aqui é a Vitória Pacheco e esse é o Minas de Ouro do Hip Hop. Hoje eu vou falar sobre duas mulheres que são, atualmente, grandes nomes da cena hip-hop no Brasil. As gêmeas geminianas, Tasha e Tracy Okereke, além de referência como DJs, ficaram muito conhecidas pela criação e geração de conteúdo do blog Expensive Shit, que fala sobre cultura negra, empoderamento, moda, dando dicas de looks estilosos com peças de brechó e customização. O projeto é reconhecido por ser uma ferramenta no fortalecimento da autoestima de mulheres pretas da periferia, e nasceu do fato de, na adolescência, elas não encontrarem referências fashion que se encaixassem em suas realidades. Sem acesso à internet, iam à casa de quem tinha conexão para fazer suas publicações. A regra para compor os looks era usar apenas peças de até R$20. O sucesso fez o blog ultrapassar fronteiras e levou as irmãs a serem as primeiras brasileiras na Afropunk, plataforma online que surgiu de um documentário sobre a presença negra na cena punk americana. Elas são DJs, estilistas, diretoras de arte, produtoras culturais, blogueiras e, além de tudo isso, recentemente lançaram vários trampos autorais de primeira qualidade como MCs, entre singles e o EP Roof, produzido em conjunto com a cantora, produtora musical e também amiga, Ashira. As irmãs saíram entre as 13 artistas brasileiras do rap mais ouvidas mundialmente no Deezer, com seus dois trabalhos, PJL, Pelo Menos Uma Vez, e Cachorras Kamikaze, ambos lançados pela Ceia Ent. As gêmeas Okereke são moradoras do Jardim Peri, zona norte de São Paulo. Filhas de pai nigeriano e mãe brasileira, cresceram ouvindo Prince nas festas que os pais davam em casa, referência que acendeu nas duas a paixão por moda e cultura. E também um pai DJ de musicalidade predominantemente preta, que gosta muito de hip hop e música old school do disco. Em entrevista para um site, elas contam que sempre escreveram, desde criança, mas tinham receio de virar MC assim do nada, por conta do meio machista que é a cena. Além de tudo mais que fazem, as irmãs integram o coletivo MPIF, Mulher Preta Independente de Favela, formado por 4 mulheres que deram seu jeito de não ter mais chefe e falam sobre a autonomia geral da mulher preta favelada. Além das gêmeas, Aniele Unai e Valerie Anaua também compõem o coletivo. Para conhecer um pouco mais do trabalho das gêmeas Okereke, procure por Tasha e Tracy nas plataformas digitais.
É isso aí, galera. E se você quer conferir esse conteúdo na íntegra, porque aqui a gente está fazendo esse resgate, vai lá no Spotify, @ Hora do Sabá, tem tudo lá, do programa 1 até o último programa, tem playlist, tem o podcast Mulheres de Lá Pra Cá, tem o podcast DDD, Detalhes do Disco Dela, tem tudo que é fruto desse lugar, da Hora do Sabá.
Mas espera aí que eu preciso fazer um adendo. Quebrando protocolo, senhoras e senhores.
Não tem protocolo aqui.
Não, mas deixa eu falar uma coisa. Vitória, preciso dar um recado. Enquanto a Sara estava falando de você e falando da sua história aqui na rádio, eu queria que você visse o braço dela todo arrepiado. Então, meu amor, aqui vai o nosso amor para você, viu?
Ai, Vitória, a gente chama muito, a gente sente muito sua falta. Muito mesmo. Ainda bem que você vai voltar. E é bom que você falou isso, viu, Camila? Porque eu preciso apontar para vocês, ouvintes, que ela não vai voltar falando das Minas de Ouro do hip hop.
Pois é, tô sabendo. É,
a Vitória vai trazer uns conteúdos surpresas aí, porque ela se formou aqui nessa faculdade, na Unifesp, no campus da Silva Jardim, como psicóloga. E ela tem desenvolvido trabalhos incríveis aonde ela tá. E a gente só deseja que essa mulher brilhe, brilhe, voe, brilhe muito, porque a gente te ama. Vai, maravilhosa!
Uhul.
Porque agora eu vou falar da Flora. E a Flora é a primeira parceira da Hora do Sabá. Foi a primeira colunista. Uma mulher corajosa que acreditou em mim sem nem me conhecer. E eu já contei essa história em algumas edições da Hora do Sabá. Mas como a gente está aqui na reestreia e tem todo esse feeling de resgate, de saudade, de estar revivendo tudo que a gente já fez, eu vou contar essa história. Um dia, eu fiz uma assessoria de imprensa em São Paulo e a Flora assessorava uma das bandas que ia tocar no festival. E ela foi muito aberta, muito gentil e generosa comigo, que estava chegando para fazer assessoria em São Paulo. Não é nada fácil você chegar como profissional fazendo seus primeiros trabalhos em São Paulo. E ela foi muito generosa em compartilhar comigo contatos de imprensa e em me estender a mão mesmo para que aquele evento fosse um sucesso. Aí, diante disso, eu estava aqui planejando a hora do sabá e eu liguei para ela um dia e falei: escuta, eu tenho uma proposta de trabalho para você. Posso ir aí na tua casa tomar um café? Olha que ousadia, né? Posso ir aí na tua casa tomar um café? E ela prontamente aceitou. Eu saí daqui de Santos, fui até São Paulo, contei para ela toda a história de como seria fazer o programa Hora do Sabá, que não ia ter remuneração, que a gente estava fazendo aquilo como um ato de militância, como um ato de difusão das comunicadoras que somos. E ela topou. E ela criou o Da Lira, que é um quadro que trazia lançamentos da música independente. A Flora é uma assessora de imprensa musical focada em trabalhar com os artistas independentes, com os artistas que não têm tanta amplitude na mídia. E ela trouxe aqui nomes incríveis, nomes que a gente talvez nunca tivesse ouvido e nunca fosse seguir, como é o conteúdo que a gente vai ouvir hoje, logo menos. Primeiro, para celebrar e homenagear essa parceira, a gente vai ouvir uma música que ela também me apresentou, chamada Iarinhas, da Luísa Lian.
Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. A vontade do rio de voltar às vezes sacode de algum lugar.
Luísa Lian e Arinhas, do disco Azul Moderno. Essa é uma das minhas músicas preferidas da Luísa Lian, mas vocês podem ficar ligados que a Luísa Lian acabou de lançar um disco também, agora em meados de agosto, e tá incrível. A Luísa Lian é do estado de São Paulo, paulistana, e ela tem um pé, não, o corpo inteiro lá nos terreiros, e ela traz uma música cheia de muito axé, muita ancestralidade, e é isso que a Flora também imprimiu aqui. E depois da pandemia, na verdade, nesse processo pandêmico que a gente viveu e que deixou a gente afastada do estúdio, afastada desse fazer radiofônico mais palco que a gente faz aqui, fez também a vida de todas nós mudarmos. E hoje a Flora Miguel é uma poeta. Ela já lançou livro, ela participa de vários eventos aí levando suas poesias, não só em saraus, mas também tem despontado e se orientado para produzir coisas com poesia e música. A música com poesia falada. É, tem muitos grupos que têm feito isso e ela vai trazer mais esse viés para a gente, não abandonando a música, mas trazendo um componente da música também, que são os versos, que são as palavras, principalmente na música que a gente trabalha no rádio, para não só entreter, mas formar público, fazer a difusão dos artistas da música brasileira. É, o nosso papel aqui é muito além do que só mostrar para vocês músicas interessantes. Isso é só o brinde, isso é só a cereja do bolo, meu povo. E como a gente não vive só de música, como a Hora do Sabá é essa revista radiofônica, feminista, colaborativa, a gente tem aqui a palavra de várias formas. E agora eu vou chamar para vocês a nossa contadora de histórias, Camila Genaro, essa mulher que chegou aqui também num convite muito maravilhoso, com a proposta de trazer histórias para mulheres adultas, para homens também, para desconstruir esse lugar romântico do que é o feminino no nosso imaginário e promover, para além de contar histórias, promover a libertação desse feminino que deve ser curado em todas as pessoas, no planeta, porque, olha, o masculino não deu muito certo, hein? Bora equilibrar esse lugar com vocês, Camila Genaro!
Olá, minha gente! Eu voltei para contar histórias. E assim como a Sara falou, para contar histórias de mulheres para mulheres. Mas quando a gente fala de mulheres, a gente está falando de todas as idades. E aí hoje, eu fiquei aqui pensando qual história que eu ia abrir. E eu trouxe um livro que me arrepia também, falando em arrepios, que hoje a gente está se arrepiando aqui todinha nesse estúdio, me arrepia todinha quando eu conto, porque é uma história muito potente, que ela foi escrita inicialmente para crianças, para meninas, mas que escuta aí, porque ela vai conversar com você do mesmo jeito que ela conversa comigo. Porque dizem que era uma vez uma princesa feliz, vivendo num reino feliz. E do lado, minha gente, de um príncipe feliz. E como todas as histórias, ele chegou como? Adivinha aí do outro lado? Num cavalo branco, obviamente, né? E aí todo corajoso, todo destemido, que nada vai deter o príncipe. Ele era o cara, imagina, né? Até resgatar a princesa da maldição de uma bruxa cruel, ele fez, acredita só? Imagina. E ele já foi logo dizendo, não, você não vai roubar minha princesa, sua bruxa, nem que a vaca tussa. E aí imagina que no caminho pro castelo, o príncipe perguntou: princesa minha linda, você quer ser feliz comigo para toda a vida? E claro, né? Ela aceitou. E aí, na noite do casamento, a princesa se arrumou toda bonita, vestiu-se de branco, até passou um batom vermelho, minha gente. Mas o príncipe não gostou. Ora, princesa, o que está acontecendo? Você quer casar ou prefere que as pessoas reparem em você? Ali naquela hora, naquele instante, ela até correu uma lagriminha do olho dela, mas, enfim. Ela casou e O dia foi passando e um dia o bobo da corte viu a princesa triste. E ele começou a dar piruetas, rolar pelo chão, imitar os dragões, e ela riu. Ela riu tanto, sabe aquela risada de doer a barriga? Ela riu daquele jeito e o príncipe assistiu tudo de longe, com raiva. E gritou: quem é esse tal de bobo da corte? Aposto que ele quer roubar você de mim. Princesa, se comporte. A partir de hoje, você nunca mais dá risada para um homem assim. E um belo dia, a princesa quis sair com as suas amigas princesas. Mas o príncipe não deixou. Como assim, princesa? O que o rei não há de pensar? Se você quer sair com as suas amigas, por que aceitou se casar? E os dias foram passando. E a princesa ficou entediada. Até que ela teve uma ótima ideia. Sabe aquelas ideias sensacionais que a gente só tem uma vez na vida? Tipo cavalo selado, assim, que a gente tem que montar. Enfim, essa ideia. Ela resolveu que ela ia abrir uma loja de maçãs e virar a mais bem-sucedida empreendedora do reino. Mas o príncipe deu risada. Ora as bolas, princesa minha não trabalha. Vai lá fazer suas tranças. Vai, não me amola. Mas teve um outro dia que a princesa olhou para o alto e percebeu algo estranho. Todo mundo era gigante. Só ela era pequena. Ninguém a ouvia, ninguém via. E o que tinha acontecido? Porque do nada ela tinha ficado pequena, sozinha. Ali, ela sentou numa pedra. Uma pedra que estava ali no cantinho do jardim, e ela chorou. Ela chorou, 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 chorou. Até que ela ouviu uma voz vinda do desconhecido perguntando: ei, quem é você? Ao levantar o rosto, molhado, ela se deparou com uma rã. E assustada, ela respondeu: eu sou a princesa. Rabbit, ninguém se chama assim, princesa, nem aqui e nem no mundo de Piripimpim, ninguém se chama princesa. A princesa pensou um pouquinho e respondeu: Marie, eu sou a princesa Marie. Rabbit, isso é só um nome, Marie, Marie. Rabbit, quanto tempo você vai demorar para me dizer quem você é de verdade? Quem você realmente é? Eu sou Marie, casada com o príncipe Juan, filha de Catarino, reino das libélulas, herdeiro do... Ai, a Ranco achou, rindo e disse: que comédia. Se eu quisesse saber quem é da sua família e quem é a sua família, eu pesquisava na enciclopédia, no Google, sei lá, mas... E a Marie já estava para responder furiosa quando a Ranco pegou sua mãozinha e a levou para um passeio no jardim. Eu quero saber se você é do tipo de pessoa que sorri quando vê as joaninhas e se na hora de dormir conta as ovelhinhas. Eu preciso entender o que faz você gargalhar até perder o ar e o que passa na sua cabeça quando você fica de frente para o mar. Eu quero descobrir o que você ama fazer e o que te dá medo. Qual o livro que você lê? Qual a sua música preferida no karaokê? Se prefere judô ou karaokê? Por favor, me conta, Marie. Quem é você no escuro quando ninguém vê? Eu preciso repetir essa pergunta para você, tá, que está aí me ouvindo, inclusive. Quem é você no escuro quando ninguém vê? Cansada de tanto andar, a pequena menina se jogou na grama e disse: eu já não me lembro mais. Eu deixei quem eu sou para trás. Eu quero voltar a ser grande. Como é que faz? E sem parar de pular, a rã foi sumindo pelos jardins. Vou recitar um poema. Quem você é te faz grande, quem você finge ser te faz pequena. E lá estava Marie novamente. Continuou andando entre a grama e aquele poema não parava de ressoar no seu ouvido. quem você é te faz grande, quem você finge ser te faz pequena. E aos poucos ela foi descobrindo coisas que apenas um jardim pode te ensinar. Ela viu as centopeias trabalhando juntas para salvar uma irmã que caiu no buraco. E ela foi pensando, qual foi a última vez que eu ajudei uma amiga? E aí ela viu a formiga levando as suas pequenas formiguinhas e ela perguntou, qual foi a última vez que eu fiz algo sozinha? E aí, com a sua inteligência, a Maria até construiu uma ponte para as formigas passarem. Ela viu a Dona Cigarra cantando bem alto, nem aí para a opinião das lagartinhas que dormiam nos seus casulos. E ela se perguntou qual foi a última vez que não me importei com o que os outros pensam. E com o seu bom humor, Marie se juntou até com a Dona Cigarra lá para fazer uma serenata. Ixi. E lá no alto da árvore, ela viu a Senhora Passarinha em seu ninho vazio, perguntou com curiosidade, Senhora Passarinha, cadê os seus filhotinhos? Ah, menina, eu tenho amigas com filhotinhos, outras que pulam de ninho em ninho, algumas voam bem rasinho, mas eu já decidi que eu vou virar um aviãozinho. E Marie viu a Senhora Passarinha voar, voar para bem longe. E foi aí que ela percebeu que ela já não era mais pequena, era maior do que a grama, mais robusta do que a árvore, mais forte do que um castelo, e de repente ficou tão, tão alta quanto as nuvens. E lá do castelo, o príncipe observou aquele ser gigante e, amedrontado, reuniu sua tropa em direção ao jardim. Guardas, atenção! Lá de longe, eu tô vendo um monstrão. Junte as suas armas, carreguem o canhão. Do tamanho que ele é, não vai ter perdão. E depois, minha gente, de muito cavalgar, a tropa chegou perto do monstro gigante. O príncipe todo corajoso gritou bem alto: preparem a munição! E o que vocês estão fazendo aí parados de queixo? Os guardas estavam tão lá impressionados, o príncipe tão percebeu que, na verdade, não era um monstro. Era a princesa. Sorridente, a grande Marie estava lá. E disse, olá, bem-vindos ao jardim. Sobre a sua pergunta, sou eu, sim, sou eu, a princesa. Roxo de raiva, o príncipe gritou, princesa, eu vou contar até três. Ou você volta ao seu tamanho normal, ou vai se dar mal. Um, dois, e lá do alto, a Marie respondeu, ó, pequeno príncipe. Como você quer? Que eu não seja mais gigante? Depois que uma mulher cresce, ela nunca mais volta ao tamanho de antes. Roxo, o príncipe ficou bege. Ah, princesa, o que aconteceu com a gente? Se você voltar, eu prometo que eu vou fazer tudo diferente. Eu tenho uma boa notícia, príncipe. Senta aí e escuta. Você pode até ser gigante também. Livre-se das suas certezas. Aprenda a desejar o bem. Se um dia você for grande igual a mim, quem sabe, aí sim, poderemos viver um amor sem fim. A princesa deu adeus e seguiu seu caminho. No alto, tudo ficou mais bonito. Encontrou mulheres e homens gigantes, todos do mesmo tamanho, todos livres, todos tão diferentes e todos tão iguais. E essa história chama Princesinha Não. Princesinha Não foi feita exatamente por um coletivo de mulheres maravilhosas que fazem um trabalho para crianças, para meninas. Então é da Ana Dans e da Fez Ponche.
E é sobre isso, gente. É uma baita de uma crítica social para todas as situações que a gente vive. Né? Lei Maria da Penha, feminicídio, Lei Caroline Dieckmann, importunação sexual, são tantas as formas que a gente tem de ser atacado o tempo inteiro, que eu digo que ser mulher é um ato de coragem. E eu digo mais, esse programa é feito por e para as mulheres, vírgula. É muito importante que cada vez mais você, homem que está aí na escuta, abra seu ouvido para entender. Se a gente está discutindo antirracismo, se a gente fala do fim do machismo, se a gente fala do fim do feminicídio, do combate à violência doméstica, a gente está falando de escuta, a gente está falando de mudar as perspectivas, a gente está falando de sair fora dos padrões e sair fora dos modelos. E eu te celebro, Camila, te celebro demais por ter trazido essa história. Espero que você que está em casa também tenha sentido essa energia aqui. E agora, já que a gente está falando disso tudo, eu vou puxar a coluna da Flora Miguel, da Lyra, que também trazia inúmeros lançamentos femininos da música independente brasileira. E esse conteúdo, ele está falando da Marina Matei. Escuta aí, gente, que depois eu volto para contar para vocês.
Da Lyra, o seu boletim musical semanal feminista, produzido por Flora Miguel.
Boa Adriana, eu quero passar. Peço licença para poder desabafar.
Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Aqui quem fala é Flora Miguel, mais uma vez com a coluna da Lyra, trazendo música todas as semanas para sua radinha. Sempre novidades ou não, mas música feita por mulheres. A gente dá sequência à série de lançamentos feitos durante a pandemia do novo coronavírus, apresentando a artista Marina Matei, uma multiartista, cantora, atriz e diretora, transita pelas linguagens do audiovisual, da dança, da performance, da música e do teatro. Atriz das séries 3%, Unidade Básica, Todos Nós. Ela tem 2 singles lançados, um deles a gente ouve aqui, Caixa Monstro, produzida pela Amanda Magalhães e o Ed Voisky. A Marina Matei foi um dos principais nomes da Trava Business, que durante sua existência reuniu maiores artistas trans do país, como as Baías e a Cozinha Mineira, fez shows também aí circulando pelo Brasil, lançamentos de Albert Magno, Nath Mach, Malca, que é a idealizadora e principal produtora do selo, e até integrante do LCD Sound System, Raina Russo, que dividiu algumas produções junto com a Malca. Então, nesse efervescente cenário da música trans brasileira, vem a Marina Matei. Ela circula com o seu primeiro show Trava desde o ano de 2018, passando por espaços como o Teatro Oficina, o Teatro Sérgio Cardoso, Teatro de Container e cidades como São Paulo, Porto Seguro e até a Ilha de Boipeba, na Bahia. Atualmente, a artista trabalha na produção do seu primeiro álbum, previamente intitulado Boneca Pau Brasil, e no show El Beso de Cotita, esse último em parceria com Suzy Shock, Amy e Delfina Martinez, a convite da Outburst Americas. Marina é ativista pelos direitos das pessoas trans e atua em parceria com a Casa Chama e Coletividade Marcha.
E agora a gente vai falar dela, que quando eu vi a primeira vez, a gente se encontrou lá num barzinho lá perto do Teatro Municipal de Santos, e eu fiquei apaixonada pela presença, pela energia de Dandara Feitosa. Ela foi uma estudante aqui da casa, e é ainda, né?
Não.
Não, mas eu quero saber dessa parte também. Ela se formou em serviço social, fez mestrado, está fazendo doutorado, porque ela é do tipo assim, nunca para de estudar. Você pode acompanhar ela nas redes sociais e você vai ver que ela está sempre estudando e se atualizando. Me inspiro demais em te acompanhar e te ver. E aqui, quando ela chegou, como ela mesmo disse, na pandemia, foi um convite, uma provocação. Porque, além dela trazer no estereótipo dela um monte de marca, um monte de ícone, um monte de símbolo, ela é múltipla. Ela é assistente social, trabalha nos abrigos, ela trabalha com arte visual, ela tem um gosto musical e um tino para música extraordinário. Ela escreve e é uma amiga que eu não vou nem falar nada, entendeu? Graças a Deus que virou minha amiga, Dandara Feitosa. Sempre fez aqui com a gente a Oca Periférica, como ela falou. E eu passo a palavra a você, porque agora, minha amiga, é tua vez de brilhar.
Obrigada, Sara. Tô chegando aqui devagarzinho, me ambientando. Tô muito emocionada. Nossa, você recordou uma história que eu nem lembrava, na verdade. Você tá tão presente na minha vida, é uma coisa tão natural que, pra mim, assim, eu já nem lembrava como a gente tinha se conhecido. É como se a gente sempre se conhecesse. Mas é verdade, foi um momento, aquele momento, né? E que encontro, né?
Que encontro, foi muito forte. E eu fiquei te caçando depois disso.
É verdade. E falando, você tem que escrever, né? E eu acho que o programa é sobre isso, né? Sobre a gente incentivar as mulheres, dar potência para as mulheres que já têm potência, mas às vezes... Enfim, então várias atividades. E como nós somos mulheres multi, né? A gente está sempre fazendo várias coisas, mas sempre arruma um tempinho para fazer alguma coisa a mais, né? Então, eu estou na casa, estou em casa, né? Minha faculdade que eu cursei aqui, Serviço Social, da primeira turma de Serviço Social.
Caramba!
Então, me formei em 2013 e agora retornando, né? Fui fazer mestrado em São Paulo, depois São Paulo ficou um pouco pequeno para mim e aí eu resolvi ir para o Rio de Janeiro para fazer um doutorado que... Estamos aí, quem sabe, né, um pós-doc. Mas assim, ainda vou terminar o doutorado esse ano.
Essa é do... Vamos estudar mais um pouquinho?
Gente,
ela é demais!
Arrasou, é isso, é sobre isso!
É. Pequenininha não tem nada aqui não, viu? Isso daí é gigante.
Não. Mas eu gosto mesmo de estudar, que é um motivo pra gente ir pra outros lugares. A gente aprende e aí vai estudando cada vez mais longe. E eu acho que isso que é a grande sacada, né? Eu gosto muito disso. Então, essa minha... Me assina, me atara para o conhecimento e está sempre conhecendo coisas novas, me leva em vários lugares e aí eu vou conhecendo várias pessoas, né? E aí, no meio disso, a gente faz um pouco de tudo. Faz de arte, faz poesia, faz grafite e vamos que vamos.
E ela estabelece conexões. Eu vou mandar um abraço aqui para uma pessoa que a gente gosta muito e que... Eu abracei ela. Eu fui para a praia com ela lá no
que
Recife,
tudo.
Na Brasília Teimosa. Eu fui lá encontrar Inara Arante. Ai, maravilhosa, uma mulher indígena lá da Amazônia, que fala muito sobre alimentação. Ela vem revolucionando a perspectiva, uma mulher de corpo dissidente, de escolhas próprias, livre. Inara é tão inspiradora quanto Dandara, e eu sei que elas fizeram já bastante coisa juntas.
Inara é uma querida, né? Inclusive, eu queria mandar um salve para Inara, que é... Uma maravilhosa, para a Diadney, para a Elisa Pancararu, para a Brauline, para a Josileia, que fazem parte dos coletivos que eu fui me enfiando aí, mais coisas para fazer no caminho, né? Então, elas junto comigo estão no coletivo Vozes Indígenas e também no Diálogos da Diáspora, que rendeu 3 livros, né? Esse ano agora saiu o último livro nosso e é um filho que saiu, né? Estamos muito orgulhosas. E aí, quem sabe, trabalhando para os próximos, né? Que fala um pouco sobre saúde indígena, que fala sobre mulheres. Tem um livro que conta um pouquinho da minha história, enquanto uma indígena que nasceu lá em Rondônia, Porto Velho, e veio para a Baixada e é criada aqui, né? Em contexto urbano. Tem a história da Inara também, que é maravilhosa, escreve maravilhosamente. Nossa, bem. Cara. Né? E dando espaço para essas mulheres indígenas, né? Trazendo voz dessas mulheres território, como elas mesmo falam que são, né? E nós somos todas mulheres território. E aí o Oca Periférica veio nessa pegada aí de trazer justamente a voz dessas mulheres, né? Um pouco da periferia, porque eu, enquanto assistente social, enquanto toda a minha vivência na Baixada, vivencio a periferia e de um jeito muito carinhoso. Eu tenho um olhar muito cuidadoso, eu tenho muito carinho pela periferia e pelas periferias em diferentes lugares, né? Hoje, por exemplo, eu estou no Guarujá e trabalho também na periferia do Guarujá, então a gente está aí sempre se movimentando. E também um pouco sobre as pessoas indígenas, né? E em geral, porque acho que a questão dos indígenas e das vozes indígenas é uma coisa muito mais recente, né? Podcasts, e eles estarem ocupando esses espaços é uma coisa muito recente, que veio muito com a pandemia, acho que com essa ideia mesmo da questão de como falar na pandemia, como se comunicar. Né?
Sim.
E aí a Oca Periférica chegou trazendo vários conteúdos, a gente ficou um bom tempo, fiz várias intervenções aí, foi muito legal, me trouxe várias outras conexões, trouxe poesias indígenas de diferentes lugares do Brasil. E aí eu acabei dando uma afastada, mas agora estou animadíssima, pronta para voltar com tudo. Eu acho que esse momento que a gente vive, esse momento histórico do nosso país com esse governo... Assim, é um momento perfeito para a gente voltar e cada vez mais estar ocupando, né, os espaços, os meios de comunicação para falar um pouco sobre os povos indígenas. Hoje temos o Ministério, né, dos Povos Indígenas, temos uma ministra, Sônia Guajajara, maravilhosa, temos uma deputada, como que é a Joênia Wapichana, né, e estamos aí no meio de discussões e leis que estão tramitando, a questão do marco temporal, que é uma questão muito forte, que está rolando no Supremo Tribunal Federal, né, que está envolvendo. Então, eu acho que agora sim, a gente mais do que nunca tem que dar mais visibilidade para esses assuntos que estão ocupando e estão chegando na grande mídia, né?
E mais, viu, Dandara? Vou fazer uma intervenção aqui, porque não é só a gente abrir esses espaços. Porque a gente falar também de abrir esses espaços é muito do lugar do colonizador, que a gente tem que abrir nada, na verdade. A gente está quebrando os padrões que foram colocados socialmente para nós dentro dessa colonização, dentro desse formato social que a gente vive, dentro desse contexto onde o indivíduo tem muito mais valor, o material do indivíduo tem muito mais valor do que a vida do indivíduo. E os povos indígenas, eles têm dado tapa na cara da gente de mostrar o quanto que a gente precisa, de fato, valorizar o estado de vida que a gente está aqui. Porque a gente está cada vez mais criando uma situação crítica para que a vida seja contínua nesse planeta. E a gente não pode também sobrecarregar de responsabilidade esses povos que estão sendo violentados, há pelo menos aqui no Brasil, há 5 séculos, e em outros continentes que eles foram eximados e nem existem mais. E também a perspectiva das pessoas brancas e colonizadas, e as pessoas pretas também, de romantizar essas vivências, porque são humanos, são seres humanos, eles não são entidades icônicas e simbólicas, não é um gnomo na floresta, não é sobre isso que a gente está falando de vida, de pessoas reais que estão lutando pela sua sobrevivência diante de um estado social que só quer nos dizimar. Então, eu estive recentemente no Recife, num evento do MINC, onde estavam presentes Joena Wapichana e Dayara Tucano e a Sheila Shekriaba. E foi muito impactante ouvir essas mulheres falando sobre a dificuldade de implementação do Ministério dos Povos Originários. O quão essa pauta foi comprada, mas não foi absorvida. E aí dá para a gente traçar um paralelo muito interessante sobre a abolição da escravidão, que foi uma falsa abolição, porque colocou aquelas pessoas que foram escravizadas numa condição de totalmente não haver estrutura para que elas pudessem viver. Então, Dandara, você está sendo chamada aqui para a gente abrir essas polêmicas e a gente quer abrir essas caixas para que cada vez mais as pessoas enxerguem e não compartimentem mais esse conhecimento e essas pessoas, acima de tudo, essas pessoas.
E eu acho que é isso mesmo. E a galera, de forma geral, está se dando conta disso. Porque agora os indígenas estão ocupando a moda, eles estão desfilando na São Paulo Fashion Week, eles estão indo para os grandes festivais, ocupar festivais com uma Brisa Flow, com uma Caio Guajajara, Catumirim. Então, assim, eles estão ocupando diversos espaços. Então, agora, sim, a gente está causando mesmo, que é para o pessoal sentir que a gente não está de brincadeira mesmo.
E aí vou fazer uma intervenção segunda. Gente, não existe só Catumirim, Brisa Flow e Caê Guajajara. Diuena Ticuna é uma das primeiras mulheres indígenas a cantar. Ela não é a primeira, não. Ela foi a primeira a cantar no Teatro Municipal de Manaus, num show incrível. E escutem mais mulheres indígenas. Tem a Sururás de Tapajós. Tem várias. A gente já tocou aqui muito. E eu tenho muito orgulho em dizer que, bem antes da Dandara chegar aqui, a gente já fez o nosso Abril Indígena e a gente segue fazendo. Abril é mês de escutar música indígena neste programa.
É isso aí. E agora as mulheres indígenas seguem com a terceira marcha das mulheres indígenas, que vai até dia 13 de setembro. Então a gente está sempre se movimentando. Os povos indígenas não param e as mulheres também.
É isso, e vamos apoiar, vamos fortalecer, porque faz parte também da nossa realidade. Apesar de não ser uma realidade cotidiana próxima, faz parte da nossa realidade.
Do poço, na garganta do fosso, na voz de um cantador,
olhar como guerra. A terceira mensagem na cabeça do homem: aflição e coragem. Afastado da terra, ele pensa na fera que o começa a devorar. Acho que os anos irão se passar com aquela certeza que teremos no olho novamente a ideia de sairmos do poço, da garganta do fosso, na voz de um cantador. Na cabeça do homem, aflição e coragem. Afastado da terra, ele pensa na fera que o começa a devorar. Acho que os anos irão se passar com aquela certeza que teremos no olho novamente a ideia de sairmos do poço, da garganta do fosso, na voz de um cantador.
Vimos aí Gabi da Pele Preta. Gabi da Pele Preta, pouca gente conhece por aqui, mas a Gabi da Pele Preta é uma mulher de Caruaru, cantora, compositora, atriz. E eu tive a oportunidade de publicar uma entrevista de uma hora com ela no programa DDD, Detalhes do Disco Dela, que eu realizei em Recife no primeiro semestre, através do edital de ocupação da grade da Rádio Frei Caneca, a rádio pública do Recife. Vocês podem conferir lá no Spotify. Hora do Sabá, tem lá a playlist DDD. E aproveitem para conhecer também Gabi da Pele Preta, que tinha lançado um EP na ocasião, mas a gente conseguiu reunir aí várias, o EP e outros singles que ela compôs. E nesse programa a gente tem o viés seguinte, de falar dos discos a partir da perspectiva da inspiração, do contexto histórico-político e das pessoas que fazem o disco, das parcerias. E foi muito legal poder fazer esse conteúdo, e a gente está aí pleiteando recursos para fazer novas temporadas e sair pelo Brasil afora, conhecendo cada vez mais as mulheres da música brasileira. Obrigada, Gabi da Pele Preta. Foi uma das entrevistas mais comentadas que a gente teve lá. Foi muito bacana poder conversar com você. E a gente ainda não se abraçou, galera. Olha, esse programa está lindo, tá maravilhoso, e eu quero pegar aqui para vocês. Eu vou seguir o meu roteiro. Segura só um tiquinho.
Seguir ou não, né, minha gente? Porque é assim. A gente está realmente muito emocionada de estar aqui fazendo essa reestreia. E ela está pegando aqui um livro que eu adoro, que eu já vou dar bem spoiler do que vem pela frente, Vozes Femininas, que é muito bom, mulheres e mais mulheres nesse livro, mulheres que são inspiradoras do mundo e mulheres que têm a dizer, não é?
É isso, é sobre isso. E hoje eu escolhi, assim, eu já trouxe algumas dessas mulheres aqui nas edições pandêmicas do Hora do Sabá. Mas agora eu vou ler uma provocação, porque são depoimentos de mulheres pensadoras do mundo todo acerca de perguntas que foram feitas, a mesma pergunta para todas elas. Eu escolhi dessa vez uma pergunta, e acho que casa muito bem com a história que a Camila trouxe e a realidade que a Dandara estava contando para a gente e o nosso objetivo. O que mais provoca a sua raiva? Você acredita em perdão? Esse programa está na reta final. É sempre a pior parte, porque a gente percebe que o tempo passou e o tempo não volta e não tem mais o que fazer, né? É só ficar para a próxima semana mesmo. Mas pelo menos voltamos e na quarta-feira vocês vão poder curtir essa edição compilada em todas as rádios que transmitem o programa. Quarta-feira, às 15 horas, na Rádio Graviola. Quinta-feira, ao meio-dia, na almalondrina.com.br. Na sexta-feira, você tem duas opções. Pode ouvir às 9h30 da noite, na radiopagu.com.br, ou às 10 da noite, na radioarmazém.net. E no domingo, à meia-noite, na virada mesmo, de sábado para domingo, à meia-noite, tem lá na Rádio Eixo. E eu queria agradecer a todas essas rádios pela parceria, parabenizar a Rádio Eixo e a Rádio Armazém pelo Prêmio Profissionais da Música que vocês levaram. A Rádio Graviola já foi uma das primeiras rádios premiadas nessa categoria de melhor web rádio. Então a gente está aí em plataformas muito bem estruturadas, que estão dispostas e comprometidas com a difusão da música brasileira. E a gente só celebra esse tipo de parceria. A gente Você, ouvinte, vai ter duas edições por semana da Hora do Sabá. Uma edição ao vivo e uma edição exclusiva com muito lançamento de mulheres da música brasileira e internacional. Então, prepare-se. Se você quer ouvir muito conteúdo, terça-feira, 7 da noite, aqui na radiosilva.org, é o horário que você vai encontrar a gente. E aproveita, porque esse conteúdo é exclusivo e eu não vou subir ele no Spotify. Vai ficar aqui para quem quiser escutar na hora. Em breve a gente muda isso, mas é porque eu vou falar para vocês, gente, 2 horas de podcast é uma audiência que é muito comprometedora. As pessoas não querem ouvir podcast de 2 horas. Então vem com a gente aqui toda terça-feira, 7 da noite, que a gente vai estar aqui conectado, trazendo muita expressão e visibilidade para a mulher arteira e fazedora. E assim eu vou passar a palavra para essas duas mulheres maravilhosas que acreditam nessa maluca que está aqui falando com vocês. Bora, Dandara, contigo.
Oi, gente. Bom, eu queria falar para vocês que eu já quero pegar o microfone e sair falando tudo por aí. Já quero chegar aqui chegando, falando tudo dos povos indígenas. Mas olha, que honra estar aqui com vocês. Obrigada, Sara, por estar nesse espaço. É incrível a oportunidade que você está me dando de trazer essa voz aqui, dessa indiazinha aqui para as pessoas, né? Bom, eu vou voltar em breve, gente. A Oca Periférica está de volta com tudo, agora mais forte do que nunca. Para quem quiser saber, para quem quiser ficar antenado sobre tudo o que está acontecendo com os povos indígenas, é só acompanhar agora a Hora do Sabá. Tem mulheres muito fodonas e também muitas mulheres indígenas muito fodonas também. Espero poder trazê-las em breve aqui, quem sabe, para entrevistas, né? Sim. Minhas queridas parentes, para poder aqui estar falando um pouquinho das experiências delas. E para quem quiser acompanhar a Marcha das Mulheres Indígenas, que está rolando, tem desfile, tem música, tem roda de conversa, tem intervenção, tem muita coisa. Inclusive, hoje tinha desfile, viu? Quem está lá em Brasília está acompanhando ao vivo um desfile de moda indígena riquíssimo. E aí, vocês podem acompanhar na Amiga, tá? Ou procurar no Google Marcha das Mulheres Indígenas, que já aparece no YouTube. Dá para acompanhar tudo ao vivo.
Ai, que legal.
Maravilhoso.
E o seu Instagram, porque o pessoal quer te conhecer.
Isso aí, né? Quem quiser me seguir lá, Dandi Índia. Dandi com 2 As e 2 Is. Então é Dandi _ Índia. Pode seguir lá, ver um pouquinho das minhas artes, das minhas loucuras, do que eu falo, do que eu publico, dos livros que já foram. E a gente vai estar aqui também, para vocês estarem também. A gente está sempre conversando.
Então é isso, minha gente. Estou de volta com muita história no Hora do Sabá, toda terça-feira, ao vivo, ao vivaço, pela Rádio Silva. E estou por lá também, nas redes sociais, Instagram, @camila.genaro, Facebook também Camila Genaro, YouTube Camila Genaro.
É isso, galera. E eu preciso falar aqui que voltar para esse estúdio aqui e não falar dela seria, assim, um erro gravíssimo. E eu queria lembrar muito da Lia Rangel, que foi também uma das parceiras iniciais desse projeto, que me inspirou e me incentivou muito a estar aqui comentando os roteiros, dando ideia dos blocos. E, amiga, senti muito sua falta nessa noite aqui. Estou emocionada. E a gente volta na terça-feira que vem com muita mulheridade, com esse espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora para fortalecer a nossa existência. Porque se a gente existe, é porque toda a vida vem de um útero de uma mulher.